pergunta foi feita pelo ex-presidente Lula, jornalista, feminista e ativista do Levante Popular da Juventude, Marina, durante o café da manhã em São Bernardo do Campo, São Paulo, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março.
Marina, me conta uma coisa, querida. No mundo que você vive, seja no sindicato, seja no Levante, seja como jornalista, você acha que o que aconteceu de benefício na vida da mulher, na questão da igualdade, na questão... Já resolveu, ainda tem muita coisa para conquistar. E qual é a dificuldade da mulher participar da vida política do país? Por que que as mulheres não têm consciência e viram maioria na Câmara de Vereadores, maioria no Senado, maioria na Câmara dos Deputados, presidente, mas já virou, sabe? Vira presidente. Por que que as mulheres não ocupam esse espaço político que elas têm direito de ocupar?
Olha, presidente, eu não diria que não são as mulheres que deixam de ocupar espaços políticos que elas deveriam ocupar. Eu acredito que a estrutura nossa é que não permite que as mulheres ocupem esse espaço, né? Então, se a gente... Eu sou militante, sou mãe, né? Mãe solo ainda, né? Não tenho com quem dividir, além da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, outras mulheres, né? Eu não tenho com quem dividir a responsabilidade pelo meu filho. Então, isso já, você vê que já é um impedimento de eu estar participando de espaços políticos, né? Então, se a gente vai, por exemplo, para organização sindical, movimento social e tal, a gente já percebe que esse espaço muitas vezes não é acolhedor para mulheres trabalhadoras, né? Então, por exemplo, uma reunião durante o dia para organizar um ato, para discutir, fazer uma análise de conjuntura, não me permite que eu vá, sou trabalhadora e ainda tenho meu filho. Aí eu falo, não, vamos depois do horário de trabalho, então. Aí eu chego no espaço, meu filho não é obrigado a entender que aquilo é uma reunião política e tudo mais. Eu não posso deixar ele em casa, tem que levar comigo. Então, assim, por exemplo, pra gente avançar no envolvimento das mulheres na questão da política, é importante que a gente crie espaços acolhedores para ela. Até para formar as novas gerações de militantes, né? Então, espaço educacional, que acolha essas crianças. Aqui no movimento que eu participo, construo, tem a gente que chama esse espaço de ciranda, né? Então, esse espaço vai discutir cultura popular com as crianças, de acordo com a idade ali de cada um, né? Mas é uma tentativa de tentar acolher as mulheres, né? Aí a gente vai, por exemplo, pra disputar a política, né? Esse espaço é muito rígido com as mulheres. A gente viu que a presidenta Dilma sofreu, né? É um golpe que a gente sempre reivindicou que foi machista, né? Que foi misógino. O que foi o que fizeram com a presidenta Dilma de desqualificar ela enquanto ser humano não era a linha política que ela seguia, as medidas econômicas que ela tomou. Era muito ligada ao gênero, porque ela é mulher, né? Então, assim, é complicado, porque é um espaço que nos é negado. Muitas organizações a gente chega tem a cota de mulheres. A Michelle, acho que vive isso diariamente no sindicato, né? Então, assim, tem a cota, tem que ter uma mulher ali, né? Ou, às vezes, o que é dado pra gente é assim, você só pode falar de coisas relacionadas à mulher, né? A preocupação com a formação do quadro, mulher e tal, não é... A principal, né, a principal preocupação da organização social. Então, assim, para a mulher se envolver com a luta política, ela tem, são várias barreiras, né? O assédio que ela sofre, porque também tem a gente ignorar o fato de existir assédio, né, de existir comportamentos machistas dentro de organizações de esquerda, a gente vai estar tapando só com a peneira. Isso existe. E existe mais do que a gente gostaria, né? Então, assim, a gente conhece organizações que não respeitam a auto-organização das mulheres, que as mulheres formulem sobre suas próprias pautas, né? Que elas avancem em outros assuntos que também fujam só da questão da pauta das mulheres, né? Então, a Michelle tá aqui, ela pode falar, tipo, discutir a questão da planta industrial no Brasil e tal, mas quantas outras mulheres debatem a questão disso, né? Eu sou jornalista e às vezes eu vi uns estudos, né, que, por exemplo, não existe tipificação de doença de trabalho das mulheres. Então, essas mulheres, por exemplo, a Amanda depois pode falar que tá ali nas costureiras, que fazem um trabalho, tipo, às vezes pequenininho e tal, manual, a doença profissional que ela desenvolve é com muito menor tempo de trabalho do que, por exemplo, uma montadora numa metalúrgica, né? Tipo, automotivo, assim. Então, assim, é muito complexo porque, às vezes, assim, nem isso as mulheres têm espaço para debater. Quais são os seus problemas, de fato, pessoais que dizem respeito ao mundo do trabalho. Então, assim, avançamos, mas a gente precisa avançar muito mais, né? Então, nas organizações políticas da minha vida, se, por exemplo, que faz parte da minha vida, a gente ainda tem muito para avançar. Mas você percebe que as mulheres, elas estão organizadas, reivindicando, a questão das redes sociais, né? ela tem criado o ambiente tipo, de denúncia de posturas machistas, de, tipo, de exclusão de mulheres pelo fato de ser mulher, de ser mandada embora porque é mulher, de não ser contratada por ser mulher, né? Então, assim, isso está criando um ambiente que é favorável e a gente precisa aproveitar, né, esse espaço para poder, de fato, chegar nas mulheres. A gente quer que as mulheres participem cada vez mais, mas a gente precisa que as nossas organizações também nos dê respaldo para trazer essas mulheres, né? Que são mulheres populares, são mulheres trabalhadoras, né? Não adianta só pensar, por exemplo, na questão do Oscar, que as mulheres, tipo, estão lá se organizando para contra o assédio e tal. A gente tem que pensar na vida da mulher trabalhadora, que levanta 5 da manhã para trabalhar, que não tem com quem deixar o filho, né? É difícil você debater o feminismo nesse âmbito, assim, né? Então, assim, é importante que as nossas organizações se preparem, se formem e cada vez mais vá trazendo esse tipo de mulher, essas mulheres da classe trabalhadora, para a luta política.
Além do preconceito vivido pelas mulheres há várias décadas, o ex-presidente citou as dificuldades das deputadas federais durante a Assembleia Nacional Constituinte, instalada no Congresso Nacional em 1987, para elaborar a Constituição Federal de 88, a nossa Carta Magna.
Vocês são todas muito jovens, vocês sabem que há 40 anos atrás, por exemplo, tinha preconceito contra a mulher andar de calça comprida. Na Câmara do Deputado não tinha banheiro para mulher no plenário. Não estava previsto mulher no. Sabe, eu lembro que quando a deputada Irma Passoni foi trabalhar de calça comprida, ela causou impacto, porque não estava permitido utilizar a calça comprida no parlamento. Era uma mulher fumar na rua, era uma coisa feia. É feio fumar em qualquer lugar, né? Não é bom fumar. Estou falando isso porque parei, vai fazer 10 anos. Mas a verdade é que mulher fumava na rua era considerada vagabunda e vai daí, né? Então já houve um avanço, mas o que você está dizendo é uma coisa interessante, ou seja, não basta garantir que na lei tenha direito, é preciso que tenha condições daquele direito poder ser exercido na sua plenitude, sobretudo na questão da participação política das mulheres.
Participaram também do Café da Manhã com Lula a engenheira Michele Marques, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a assistente social Ana Lúcia, Amanda do Sindicato das Costureiras e a copeira Luciana. De Brasília, Ivana Figueiredo.